11 horas 26 minutos, 25 graus de temperatura. E o destaque da nossa, do nosso temática desta segunda-feira vai para a área da educação. Já falamos no primeiro segmento do nosso bate-papo sobre a retomada obrigatória dos alunos voltando para a escola a partir desta segunda-feira, dia 8. Até a Rosângela mandou uma mensagem aqui via WhatsApp. Fico muito feliz por saber que agora as crianças podem todas ir para a escola todos os dias da semana. Minha neta adora ir para a escola e agora vai poder então ir. Então fica aí o registro da Rosângela que participou conosco. Agora nós vamos entrar num outro assunto, que é o lançamento do edital de matrículas e rematrículas da Rede Pública Municipal de Ensino. A Isabel Cristina Piva é diretora-geral do Ensino Fundamental e esse é um momento importante, né, Isabel? Começa a chegar o final do ano e com isso a projeção para o ano seguinte e esse passo, esse momento, ele é fundamental para uma organização. O edital já está disponível, Isabel?
Sim, Rudimar. Nós lançamos 3 editais, né? Edital 1, 2 e 3, cada um com uma modalidade de ensino, onde nós estamos abrindo um período de um espaço de tempo não muito longo para que sejam feitas as inscrições, né? Ou as matrículas, rematrículas e transferências. Então, nós tivemos início hoje a abertura desse edital, onde os pais ou responsáveis legais pelos alunos podem se dirigirem até as escolas pretendidas para realizar, então, a matrícula ou rematrícula e até mesmo a transferência do seu filho.
Para cada assunto, um edital. Um para matrícula, um para rematrícula e um para transferência, Isabel?
É, tudo no mesmo edital, tá? Sim. Então, assim, por exemplo, a educação infantil tem período de matrícula, rematrícula e transferência nesse momento. Uhum. Já o ensino fundamental, nós estamos fazendo a matrícula e rematrícula. Transferência, nós precisamos concluir o ano para que daí os pais ou responsáveis se dirijam até a escola e façam, então, essa transferência. Então, o aluno já concluiu o seu ano, já sabe para que ano vai, o ano de 2022, aí ele pode fazer, sim, a transferência.
Vamos falar de rematrícula, Isabel. Como é que funciona o processo de rematrícula dos alunos?
Bom, então, o processo de rematrícula inicia hoje, dia 8, e se estende até o dia 12. O pai, então, o responsável, se dirige até a escola e diz que pretende deixar ou permanecer com seu filho na escola. Então, vai lá e assina o termo de rematrícula e necessariamente isto. Então, é um período curto, né, do dia 8 até o dia 12, para que seja feito formato de rematrícula.
Então, a rematrícula ela não acontece de forma automática. Precisa o pai se dirigir até a escola.
Exatamente. Não acontece de forma automática. O pai precisa manifestar o desejo, a opção de que há interesse em rematricular seu filho, assina, se dirige até a escola e efetiva a rematrícula. Uma coisa que a gente gostaria muito de salientar que os pais, as pessoas fiquem atentos a esses períodos de matrícula, rematrícula ou até mesmo transferência. Por quê? Porque depende de toda a nossa organização em cima desses aspectos de matrícula e rematrícula para que a gente possa estar organizando para o ano que vem. Quantidade de turmas e os recursos humanos necessários para cada turma. Então, é muito importante para a nossa organização e planejamento do ano seguinte.
Na rematrícula, como a escola já tem todas as informações do aluno, não precisa levar documentação, Isabel, ou precisa, para fazer a rematrícula?
Nós pedimos que seja levada, então, a carteira de vacinação e o comprovante de residência atualizado. Que às vezes ocorre, né, de houver uma mudança de residência ou um telefone, alguma coisa que tem novo, então deve levar junto para nós anexarmos na ficha de rematrícula.
E é importante falar da carteira de vacinação, porque a gente vê que estamos aí com uma campanha nacional de multivacinação, e a gente vê que muitas crianças estão com vacinação pendente. Isso não pode acontecer, não só em razão da Covid, que crianças pequenas ainda não estão sendo vacinadas, mas é bom estar e deve estar, é obrigatório estar em dia, e é um momento onde os pais podem ser orientados quanto a isso também, né, Isabel?
A carteira de vacinação não é exigência agora, nesse momento. A gente sempre exigiu, né, que se levasse a carteira de vacinação. E aí o diretor, no ato da matrícula, vai dar uma olhada, uma revisada, e se nós precisarmos, a gente vai dar uma, vai orientar, então, esse pai, essa pessoa, a respeito do que não está... o que está pendente, não está atualizado, e até mesmo a Secretaria de Saúde, né, nós podemos estar acionando para que se faça essa atualização e que, enfim, esteja tudo em dia, conforme prevê, né, os protocolos de saúde, que são por precaução e pelo cuidado com os nossos alunos.
E o edital das matrículas, quais são os prazos que devem ser observados pelos pais para matricular, para colocar a criança naquela escola onde ela vai estudar, Isabel?
Bom, então o pai se dirige até a escola e manifesta o desejo de rematrícula. Nós colocamos as transferências para a educação, nesse momento, apenas para a educação infantil, então.
Sim.
Esse já é possível, né, de fazer. Então, nós deixamos de transferência na educação infantil entre os dias 16 e 17 de novembro. Então, as escolas de educação infantil, né, de educação básica, que tem para a escola, os pais vão lá também e manifestam interesse se tem de transferência nesse período. Apenas 2 dias, 16 e 17. Uhum. Encerrando o período de transferências, nós abrimos, então, o período de matrículas. Né? Então, vamos por etapas. Tá?
Sim.
O pai que desejar, então, estar entrando em contato com a escola, fazer um agendamento para que não haja acúmulo, aglomeração, melhor ainda. Então, entre em contato com a direção da escola, agenda um horário para evitar filas, né, de perder um tempo maior na escola, então evita também a aglomeração. E o período de matrículas, então, nós estabelecemos para as turmas de pré, nível B, do ensino fundamental, que irão ingressar no ensino fundamental, né, então da infantil para o fundamental, no período de 18 a 30 de novembro de 2021. Tá? Então, após o feriado da Proclamação da República, nós já abrimos esse espaço que compreende, novamente reforçando, de 18 a 30 de novembro, para que os pais que têm interesse de levar seus filhos para a rede municipal, que se dirijam até a escola pretendida com a documentação exigida para fazer, então, a matrícula.
Isabel, a gente sabe que no Estado existe a questão do zoneamento para a distribuição dos alunos nas escolas do Estado. O município também observa o zoneamento para direcionar o aluno para uma escola do município?
Nós não temos um documento de zoneamento, mas a gente prioriza sempre e pede encarecidamente que os pais se dirijam à escola mais próxima da localidade onde moram, né? Para evitar, então, assim, que tenha que se sair do bairro e vir numa escola mais distante ou de um bairro para outro. Preferencialmente que os pais e os responsáveis legais se dirijam até a escola mais próxima do seu filho. Esse é uma normativa que nós temos, embora não documentada em papel,
sim,
mas a gente prioriza, sim, que eles fiquem próximo à sua residência.
Se caso um pai ou responsável perder os prazos estipulados pelo edital, o que pode acontecer, Isabel?
A gente não gostaria que perdesse,
sim,
né? A gente vai fazer ampla divulgação, mas se dirige até a escola para conversar com a direção, tá? Então, a gente afixou nas escolas esse período, os gestores estão encaminhando comunicados referente ao matrícula, rematrícula e transferência, colocando todas as orientações ali. E também estamos divulgando pelas rádios, né? Pelos... meios de comunicação e também via jornal. Então, assim, ele é ampla divulgação, tá? Então, a gente pede que respeitem muito, mas caso contrário, se dirige até a escola ou vai até a Secretaria de Educação, que nós vamos orientá-los.
Secretária?
Corre o risco de perder a vaga, né? Então, é muito importante que, nesse período, as famílias tenham bastante atenção com relação às datas. Como a Isabel mencionou, ela está sendo amplamente divulgado para que não ocorra, né, essa situação desagradável, principalmente na educação infantil, que nós temos lista de espera, para que esta família não perca a sua vaga. Então, a rematrícula, ela é fundamental. Observar que esse ano também nós temos uma alteração no nosso edital com relação à Escola Diógenes Euclides da Cunha, que ela é toda em tempo integral, então só irá se matricular na Escola Diógenes Euclides da Cunha aquela família que tem a intenção em deixar seu filho em tempo integral. É uma nova modalidade, bastante ousada, porque desde pré a nono ano, para nós é bastante inovador, mesmo que nós já trabalhamos com várias modalidades de escola em tempo integral. Agora, a Diógenes entra com esta modalidade e não tem a possibilidade do filho permanecer somente um turno na escola. Então, é muito importante que as famílias já estejam cientes de que a criança que vai estar indo para a escola Diógenes está atrelado, sim, ao tempo integral.
Muito bem, muito importante essa observação. Outro assunto que foi tocado aqui, secretária Aline, quanto às vagas na educação infantil. E a gente sabe que existe lista de espera, como falaste, e é uma busca aí, uma concorrência, podemos assim dizer, para conseguir uma vaga na educação infantil. Como é que o município está preparado para isso? Não vai ter como atender toda a demanda, todas as pessoas que buscam, ou vai, secretária?
Olha, Rudi, tudo vai depender da demanda, né, que vai surgir agora nesse período de matrículas e rematrículas. Claro que o nosso ideal e aquilo que nós buscamos é atender 100% a nossa demanda. Isso sem sombra de dúvidas, que a gente quer sim estar contemplando todas as famílias. Para isso, nós já temos projeção aí de escolas de educação infantil, das quais a Marcílio está sendo ampliada para atender alunos de maternal, onde nós já temos algumas projeções de novas construções de escola de educação infantil. Então, nós estamos de forma incansável trabalhando para atender 100% a demanda. E é engraçado, porque o ano passado nós chegamos num momento em que nós tínhamos praticamente zerado a fila de espera. Tinha 3, 4 crianças. Logo após a pandemia, de berçário aumentou significativamente o número de alunos na lista de espera. Então, nós estamos, sim, com projeção de ampliação de uma sala lá na Alegria, para berçário, na Conceição. Então, nós estamos, sim, buscando atender a toda a demanda. E o que me deixa muito feliz fazendo uma leitura desta demanda é pela qualidade que as nossas escolas de educação infantil elas têm. Então, com certeza, essa busca pelas nossas escolas, pelos nossos educandários, na verdade, é um reflexo da qualidade que nós temos nas nossas EMEIs.
Muito bem. Isabel, a respeito de orientações gerais quanto às matrículas e rematrículas, tanto do fundamental quanto da educação infantil, como diretora-geral deste momento, podemos assim dizer, do encaminhamento da organização para o próximo ano letivo, que orientações deixar à comunidade?
Ainda a gente reforça mais, sim, uma vez que seja cumprido esses prazos pré-estabelecidos, porque nós temos um limite de alunos por turma. Então, nós não podemos extrapolar a capacidade de alunos por turma. Então, os primeiros que chegarem vão ser, claro, dentro do que é previsto por lei, vão ser colocados na turma. Caso contrário, chegou na escola e não haja mais vaga em função, não que a escola não ofereça, em função do espaço e da demanda que teve, esse aluno vai ser direcionado a outra escola. Então, na mesma escola, o próprio gestor vai dizer, eu não tenho mais vaga aqui porque preencheu o meu número de vagas, mas ele vai orientar para onde que esse pai poderá se dirigir.
E aí fica a importância de respeitar o prazo, porque às vezes o aluno pode morar perto da escola e ter que ir para uma outra escola mais longe, o que dificulta.
Exatamente. Então, é questão de organização e planejamento. Planejamento nosso e planejamento da família, né? Então, assim como nós precisamos nos organizar, as famílias também precisam se organizar, e isso a gente tem que fazer com tempo e com, né, cautela para não perder. Então, qual seria a orientação? Os pais devem se dirigir, então, até as escolas com alguns documentos, isso para as matrículas novas, que é certidão de nascimento, a carteira de vacinação, como já mencionamos, o cartão do SUS, comprovante de identificação social da família, que é o NIS, tá? CPF e RG. Então, esses documentos são importantíssimos, que é onde nós identificamos quem é quem e é onde nós temos a referência e documental de quem estamos matriculando na escola. Caso seja algum pai que tenha guarda, também deverá levar, o pai ou responsável, no caso, deverá levar um comprovante de residência, o CPF, o RG, a declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude. Então, basicamente, são esses documentos que nós pedimos que no ato da matrícula as pessoas se dirijam com essa documentação, que é muito importante estar com elas em mãos. Tá? Então, como a secretária também já mencionou, da Diógenes, e no ato da matrícula lá na Diógenes vai ser feito um termo de compromisso dizendo o que a escola enfatiza, o que é como obrigatoriedade para esse pai estar matriculando ou responsável o seu filho na escola. Então, é tudo assim colocado já no ato da matrícula, assim como também nas demais escolas, no ato da matrícula tem um termo de compromisso, onde os pais, é condicionado, né, junto à ficha de matrícula, os pais vão fazer a assinatura desse termo juntamente com no ato da matrícula.
Muito bem. Obrigado, Isabel, pela tua presença. Um bom início de semana, semana que começa aí já movimentada com esse novo processo.
Nós que agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui, reforçando que a escola, né, junto com a família, exerce um papel muito importante, então que os pais fiquem atentos com esse período de edital e estaremos todos de braços abertos recebendo assim os alunos que assim desejarem virem fazer parte da rede municipal. Muito obrigada.
Obrigado, secretária Aline, um bom início de semana, um bom trabalho.
E obrigada igualmente e trago boas novas, Rudi. Hoje nós iniciamos também a decoração das nossas praças com o Centro de Arte Sustentável e que a Silvinha, com sua maestria e com seu talento, inicia com os alunos a decoração das praças da Avenida Afonso Pena, algo que também estamos bastante ansiosos e com certeza que vai abrilhantar aí o nosso final de ano e deixo a todos também uma excelente semana.
Muito bem, está ouvindo essa participação da secretária de Educação, Aline Teles Fazoli, e da diretora-geral do Ensino Fundamental do município, Isabel Cristina Piva. Vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.